A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Paz, amor e fraternidade só podem ser encontrados com o desenvolvimento do raciocínio universalmente. E no desenvolvimento do raciocínio está um encontro com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitantes do primeiro mundo, e por isso todos são filhos de Deus, porque todos têm raciocínio. A vida tem solução, porque todos estão no caminho verdadeiro de Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, em que seu corpo é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Como assim são os habitantes, os corpos dos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional? São corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser energia, são eternos. E para quem está no caminho de verdadeiro Deus, não há impossíveis, porque para Deus tudo é possível. E todos que têm raciocínio são filhos do verdadeiro Deus, por Deus ter um raciocínio superior a todos os raciocínios, em que seu corpo é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E assim também são os corpos de todos os habitantes do mundo racional. E para quem está junto de Deus, não há impossíveis. Tudo, seja lá o que for, para o verdadeiro Deus é possível. Para ver que para Deus a vida tem solução, para o raciocínio a vida tem solução, e para o pensamento e a imaginação a vida não tinha solução, porque são duas energias poluídas e enfraquecidas do chão. Para o pensamento e imaginação é que existem impossíveis. Para o pensador tudo é impossível, e para quem raciocina tudo é possível, porque quem raciocina está com o verdadeiro Deus. E quem pensa e imagina está muito longe de Deus. Para ver que o raciocínio tudo é, e por isso, com o desenvolvimento do raciocínio universalmente, haverá a união de toda a humanidade. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide está errado. Porque as causas das discordâncias, porque tudo isso está errado porque causa discórdias e discordâncias. Para ver que tudo que divide mantém a discordância, mantém a discórdia. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, porque a energia eletromagnética é fogo. Enquanto estiverem ligados a essas duas energias, serão sempre conflitantes, porque a energia eletromagnética é fogo. E a energia elétrica é fogo e a magnética também. Então, enquanto estiverem ligados a essas duas energias do chão, serão conflitantes. Os conflitos não cessarão entre todos, porque já vivem em conflito consigo mesmos, que já vivem duvidando de tudo, que assim é o pensador, e em conflito uns com os outros, destruindo uns dos outros. E conflitos só trazem ruínas, desgraças e atraso, porque essas duas energias aqui do chão pertencem ao curso primário. Para deixarem de ser assim, tem que se ligar à energia racional, à energia do primeiro mundo, à energia do seu verdadeiro natural. E por isso, com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a união da humanidade universalmente, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide mantém os conflitos, mantém a discórdia, discordando uns dos outros. A discórdia mantém e multiplica os atritos, e os atritos mantêm e multiplicam os conflitos. Por quê? Por estarem ligados a essas duas energias do chão, a elétrica e a magnética, que são fogo, e vivendo todos no mundo do fogo. Fogo por todos os lados, porque o pensamento é conflitante, por causa disso, e a causa é esta. Entendeu? Então, por causa de estarem ligados no fogo, está tudo pegando fogo. Para deixar de assim ser, tem que se ligar à energia racional, à energia do primeiro mundo, o verdadeiro estado natural de todos. Ligados à energia racional, começarão a raciocinar e deixarão de ser assim. E a solução é esta: se ligar à energia racional para não serem mais conflitantes. Porque ligados à energia racional, todos terão paz, amor, fraternidade e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, para deixarem de assim ser, a solução é estar, se ligar à energia racional. E esta é a única solução para deixarem de assim ser. Então, desenvolvimento do raciocínio para ver paz, amor, fraternidade e concórdia universal.
A leitura traz o equilíbrio e a imunização. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o livro Universo em Desencanto, a cultura racional. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. E aí vem aquela questão do desequilíbrio criado pela inconsciência do ser humano. Porque o que nos causa todo esse desequilíbrio de nos ligarmos no campo eletromagnético é a inconsciência. Porque o equilíbrio está na consciência e o desequilíbrio está na inconsciência. Mas nós confundimos porque a consciência do viril humano, que sofre e que morre, é uma consciência de misérias e de dores. O que nós chamamos de consciência é uma consciência de miséria e de dores. E muitos se baseiam em dizer assim, olha lá o fulano de tal, não tem consciência. Se tivesse consciência, ele não faria o que está fazendo. Todo mundo sempre tem esse julgamento a respeito de alguém. E normalmente não de si mesmo, mas sempre de alguém. Aquele fulano, Oswaldo, você reparou aquele fulano, rapaz, o cara não sabe o que está fazendo, ele não tem consciência. Quantas vezes eu já falei isso para você? E quantas vezes você já falou isso para Maria? E quantas vezes Maria e João falaram a mesma coisa? Nós vivemos falando isso. E ninguém sabe o certo, porque não tem essa luz para contemplar o que tem que contemplar. Então os papagaios, aí nós somos verdadeiros papagaios, todos nós, a humanidade toda, aprendeu a falar em consciência, mas não conhece. É uma consciência aparente, porque viu os demais falarem. A gente nasce no mundo e diz assim, ih rapaz, eu vi o meu tio lá, minha mãe, meu pai, falando mal do lado do vizinho, que não tem consciência. Eu acho que é isso, consciência deve ser isso que eles estão falando ali. Mas ele não sabe, porque ele começa a repetir o que o pai, a mãe, a professora, a tiazinha, o vizinho, lhe ensinou a respeito da consciência. Então a criança vai criando em si mesma uma consciência aparente igual a consciência inconsciente, na verdade, de quem lhe ensinou. E aí as pessoas ficam pensando que estão muito certas e acabam fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. E aí é que vem aquela pergunta, mas nós podemos deixar de ser assim, Oswaldo? Será que nós temos condições de deixar de ser esses infantes que acham que são triunfantes porque aprenderam a lição dos antigos? Mas a lição dos antigos estava mal passada, né? E aí aprendeu o quê? Qual foi a boa lição que nós aprendemos com os nossos antigos, com os nossos antecessores? Aquela que eles mesmos conseguem passar, que é a lição dos conflitos, a ligação do pensamento e da imaginação. Uns conflitando com os outros, sempre metendo mal naquele outro. Olha lá, fulano não tem consciência. Ele é o que não presta. E o que presta sempre é só o nosso. Nosso julgamento é sempre o que está acima.
E onde está a consciência?
E aí onde está a sua consciência se você continua sofrendo? Aí é que vem a revelação da nossa inconsciência, está assim. Quando eu acho que alguém não sabe o que está fazendo, eu olho para mim e pergunto, será que eu também não sei? Aí é que entra a velha história, a autocrítica que nos faz refletir. E aí, mesmo que a gente não tenha a verdadeira consciência, porque ninguém está aqui também advogando a plenitude da consciência, mas mesmo que não tenha, pelo menos já não comete a inconsciência de condenar quem quer que seja. Porque às vezes a gente usa essa avaliação dos outros não serem conscientes igual o que nós somos, que a gente chama consciência dos outros pela nossa consciência, ou seja, pela nossa inconsciência. Então a gente fica condenando. Não condenando as pessoas já é um grande avanço, como diz o racional, é onde a gente começa a entender, num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Contemplar. Então vamos contemplar estas pessoas com o benefício, não com a dúvida, não com o conflito. Porque onde existe o conflito de consciências, não há consciência. Porque consciência é uma coisa só. A verdade é uma só. Onde há conflitos de verdades, não são verdades. São verdades aparentes, porque estão em conflito. Então, vamos anotar direitinho o que, que nós temos na nossa vida, esta vida que nós levamos, que muitos acham que é a única, né? Como dizia o poetinha Vinícius de Moraes, a vida é só essa. Não, ele parece que não, ele quis falar alguma coisa, mas ele não estava errado de todo, não. Porque para quem não conhece nada, a vida é só essa mesmo. Ele estava certo nesse aspecto, né? A vidinha material. Morreu, ninguém mais fala em Vinícius, mas a gente fala, porque todos são... tem raciocínio, porque ele tinha um raciocínio lógico nessa afirmação dele. Então, se as pessoas ficam ligando que apenas só tem consciência aquela vida aparente, que a vida é só essa, aí então nós estamos muito mal, porque estamos em conflito. Porque cada um tem uma forma de consciência, consciência aparente, verdades aparentes. E essas verdades aparentes se tornam mais conflituosas ainda. Aí nós vamos entrar naquele campo que muita gente tem certo receio. É a verdade sobre a divindade. Os povos, cada um com a sua verdade, criada de acordo com a sua consciência, entre aspas, e cada um seguindo a sua verdade da forma que lhe foi ensinada, coerentemente com aquilo que lhe foi ensinado. E é difícil as pessoas desaprenderem o que tão certo estava e que tão útil foi na fase de aprendizagem, na fase dos conflitos. Porque existe uma consciência soberana e suprema a isso tudo. Existe? Sim. Todos assumem que existe, mas ninguém se ligou nela ainda. Porque não há como não conflitar as verdades. Porque se estivéssemos toda a humanidade já estivesse ligada nessa consciência suprema, já não haveria mais conflitos das verdades. As verdades que muitos têm como absolutas, alguns são até fanáticos, e se matam em nome daquela verdade que ele assumiu como sendo verdade. E isso é um terreno perigoso em que não só as religiões, as ciências fazem a mesma coisa. Ciências. Tem um cientista que se mata pela ideologia científica ou filosófica que ele adotou. Então ele se mata. Não é só a religião que faz isso, não. Porque o problema não é da religião, o problema não é da ciência, o problema não é da arte, da filosofia. O problema é do pensamento. O pensamento e a imaginação é que criam essa instabilidade, esses quadros de valores diferentes, conflitantes, porque o pensamento foi feito para lapidar. Então o pensamento, a máquina pensante da natureza, e aí a natureza trabalhando, e o maior trabalho que ela tem é o pensamento, e o pensamento ela faz conflitar. Então a natureza faz o pensamento conflitante justamente para obrigar todos a trabalhar. A sua verdade não é verdade, a verdade é a minha verdade que vale.
E lapidar também todos, né?
Pois exatamente, esse é o corolário maior. Corolário é o apanágio maior do pensamento. O pensamento foi feito para lapidar. Exatamente isto. Este é o cerne da origem verdadeira do pensamento que cada um tem dentro de si, enquanto pensador. Por isso, sofredor. Por isso, mortal. Porque se não pensasse, não morria. Mas como não pensar? Não dá ainda, né? Mas o aparelho racional ligado na energia racional, ele para de pensar porque não tem mais necessidade de lapidar. Isso aí já é a outra fase, que é a fase racional, que nós aqui estamos nos preparando e querendo que todos se preparem. Afinal de contas, não é só uns que vão querer, todos vão querer isto. vivem em equilíbrio, não é, João?
Meu filho, isso é uma coisa bem notória, porque quando as pessoas meditam, elas se sentem assim, aliviadas, tranquilas, porque diminui a força do pensamento, né?
É.
De pensar menos.
Do
então,
não julgamento.
É, então a pessoa se sente mais leve, entendeu? Porque quanto mais pensa, mais pesado. A gente vê pessoas que enlouquecem de tanto pensar. E quando está meditando, ela fica mais leve, mais tranquila. Ah, eu estou me sentindo tão bem agora, porque ela ficou um pouco sem aquela carga em cima, aquela carga violenta do elétrico e magnético, que balança muito com a pessoa mesmo.
Que é o conflito. O pensamento e o conflito são sinônimos radicalmente.
Andam juntos.
É, não tem como. Pensou, está em conflito.
Pensou, sofreu.
O próprio pensamento, para existir, o pensamento para se manifestar, ele precisa de um conflito bioquímico nas suas células, seus neurônios. Ele tem que haver uma diferença de potencial para que você possa pensar. Nós fazemos isso muito automaticamente, mas são uma infinidade de neurônios na nossa cabeça para falar, para julgar, para sentir aquilo que a gente está falando com sentimento ou não. Tudo isso é um trabalho que está acontecendo dentro da nossa cabeça. E o conflito está na natureza do pensamento. Não adianta você pensar que não vai conflitar, porque pensou, conflito.
Pô, filho, o pensamento vem de fora. E por fora da cabeça tem um monte de energia rodando em volta. Então, olha a confusão que dá na cabeça da pessoa.
Essa é a máquina do pensamento externa. Agora vamos começar a entender como é que o ser humano pensa. Ele pensa igual uma lâmpada fluorescente, que ilumina através de uma introdução de um potencial elétrico nessa lâmpada. A eletricidade produz a fluorescência. E assim é o nosso pensamento. Então, todas essas reações que acontecem no campo da matéria, elétrico e magnético, são o processamento de algo que entrou. Ou seja, o pensamento ele é formado fora do nosso corpo, da nossa cabeça. Porque a gente pensa com o corpo também. Não é só a cabeça, não é só os neurônios, não. O sensitivo, a posição que a pessoa está, a sensualidade, isso é um pensamento. Isso é um pensamento que a pessoa tem. Quer dizer, fruto, tudo isso é fruto de hormônios, de moléculas bioquímicas, tudo pode ser explicado dessas mecânicas, mas ainda existe a parte invisível que a ciência não admite, que é a presença de outras formas de vida invisíveis que atuam nesta máquina do pensamento que está na nossa cabeça. Porque a natureza tem a sua máquina de gerar o pensamento. Aí sim, a natureza é que gera o pensamento. O trabalho da natureza é gerar o pensamento como que um impulso eletromagnético que vai entrar na nossa cabeça.
A cabeça da gente é como se fosse uma antena parabólica.
Certo, recebendo tudo isso. Como diz o racional superior, nós temos a casa para isso, que é a casa do fluido, o eu, que é a parte interior, invisível, mas que a gente sente, que é onde a gente processa tudo que chega dentro desta casa, que são todos esses fluidos ou energias que vão adentrando na nossa cabeça, formando o pensamento e formando a imaginação. E quem está sujeito ao pensamento está sujeito ao conflito, e quem está sujeito ao conflito está sujeito a tudo. Ao desequilíbrio, etc, etc, etc. Não precisa mais. A gente esquece essa novela. Vamos para outra novela. Porque essa novela aí já está terminando. A novela verdadeira agora, que a gente precisa conhecer, já não é mais novela. É você, eu, toda a humanidade ligada nessa luz divina transcendental.
Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro, que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores do que os outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome para iludir os atrasados que não enxergam, pois se a consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmos. Nós vamos ouvir agora a música Cleopan Thomas.
União ao universo, pelo desenvolvimento do raciocínio, aí a paz, amor e fraternidade e concórdia universal. Um por todos, todos por um. Só assim sairemos dessa pálida, infarta e estúpida vida de Cleo Van Thomas.
Onde está a consciência do povo? Consciente como pinto no ovo. Cleo Van Thomas.
Criaste com autoridade, sem nunca conhecer a verdade. Depende da autoridade, vivendo fantasiado. A mentira foi criada na infância, tanta mentira e tanta ganância. Ensino certo pra criança, mania de água na pança.
Cleo Van Thomas.
Nessa terra do resto que se dane, esperançoso que o rebanho só passou. O inconsciente devorando tanta gente, nessa discórdia do supremo criador.
Cleo Van Thomas.
Eu não vim só pra massacorejar. Cada um que pensa deve sacar. Toda essa gente procurando equilíbrio, mas nunca ter a consciência. Não me ligo megalomania, nem tão pouco da mediocridade. Vira fácil, cheguei na cidade, querendo paz e felicidade.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Cleo Van Thomas quer dizer criados com autoridade para chegarem à maioridade sem terem o tirocínio das verdadeiras coisas, para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto, e daí a pouco estar alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado, com o título de civilizado sem o ser.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também pode encontrar o livro na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
Para acertar, é preciso conhecer. 15º, da tréplica do livro Universo em Desencanto. Esse mundo de matéria é um embuste. Sendo assim, o ser humano sofre por ser embusteiro e sem saber a causa de assim ser. Vive lutando até morrer. Porém, qual é o significado das palavras embuste e embusteiro? Segundo pesquisas em www.dicio.com.br, O significado da palavra embuste é mentira que, estando repleta de astúcia, é usada com o intuito de enganar ou prejudicar uma outra pessoa, logro ou engodo. E o significado da palavra embusteiro é impostor, que se utiliza de mentiras ardilosas, de embustes, mentiroso. Então, podemos deduzir que essa vida de matéria não é verdadeira, visto que todos os seres que aqui nascem, com o tempo morrem. O ser humano, desde que nasce, vive encantado por lhe faltar o verdadeiro conhecimento, vivendo de aparências, lutando inconscientemente, gerando a incompreensão que causa o sofrimento e a morte. Portanto, para que possamos entender e compreender melhor esse assunto, vamos ler um texto do livro Universo em Desencanto, do Amarelão, sob o título, abre aspas, no mundo de lutas não pode haver compreensão. O embusteirismo surgiu da vida por a vida surgir do embuste. Embuste quer dizer seres desconhecidos de sua origem e de sua formação. E uma vez desconhecidos do porquê assim são, tinham mesmo que adotar o embuste como elemento de prestígio, vivendo em contradições consigo e com tudo, aprendendo sempre, desde que nascem até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. Pois onde está o embuste, está a sabedoria aparente e não a verdadeira. Se a formação não fosse uma formação embusteira, não seriam embusteiros. E por serem embusteiros, é que nunca puderam conhecer o antes de serem assim, como eram, e antes desse mundo ser assim como era. Por não conhecerem a verdadeira origem, é que são embusteiros, vivendo nesse mundo de sofrimento, onde sofre o grande, o pequeno, o pobre e o rico. O embusteiro não sabe o que diz. Hoje diz uma coisa e amanhã outra. Os embusteiros vivem como cegos de olhos abertos, sempre apalpando para ver se dá certo o que deseja ou não, sempre experimentando para ver se chega às conclusões desejadas, e sempre cego, porque onde está o embuste, está a cegueira. Por serem embusteiros, é que vivem nessa vida cheia de embaraços, com tantos contratempos, que nunca puderam chegar à conclusão do que são. Como agora estão sabendo o porquê assim são e o porquê da formação das demais coisas. Agora estão vendo, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, de onde vieram e para onde vão, como chegaram aí e como irão para o lugar de onde saíram há muito. Sabem as transformações porque vieram passando as eternidades que passaram e cada fase dessas eternidades. Hoje, a bem dizer, estão completos do saber, vendo e conhecendo o porquê desse mundo, o porquê de seus feitos, o porquê de seus habitantes, o porquê de seus seres e o porquê dessas sete partes que são a origem do porquê vocês assim são. E assim, vislumbrando ou deslumbrados com este grande tesouro em mãos, conhecendo e reconhecendo que é a verdadeira salvação eterna de todos. Salvação que sempre foi falada, mas nunca provada, como agora aí está em vossas mãos, provada e comprovada com suas bases reais, naturais, legalmente racional, pelo cunho da verdade das verdades. Todos assombrados por conhecerem, verem e saberem como estará aí o fim do mundo, o princípio como foi e o fim como será. Aí está em mãos de todos o saber, o conhecimento com todas as provas, com todas as bases provadas e comprovadas, lapidadas brilhantemente para o conhecimento de redenção universal, sem que paire qualquer dúvida entre os viventes. Fecha aspas. Finalizando nossos estudos com o texto do nono da obra, onde o racional superior nos esclarece que, abre aspas, essa é uma humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procura há muito. E hoje, chegando às mãos de todos, esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional está o apoio e os desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si mesmos eternamente. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Para verem como uma mudança de fase traz tanto transtornos na vida de todos. A última é agora, na fase racional. A mudança de todos para o primeiro mundo, o mundo racional, feita pelo desenvolvimento do raciocínio. A última mudança da vida da matéria. A humanidade está se destruindo pelo progresso feito pelo pensamento e imaginação, que são duas máquinas de lapidação, e fez todos esses feitos para a lapidação dos pensadores. E os pensadores, expostos a todos esses males, artificial, natural, espiritual e o envenenamento da atmosfera, que a poluição é que envenena a vegetação, pelo sereno, pelo orvalho, que cai em cima das frutas e em cima dos vegetais. Tudo isto feito pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação e destruição dos pensadores, pelo sofrimento feito pelos feitos do pensamento e imaginação, que são duas máquinas terríveis de lapidar. Nosso corpo é feito de vírus e micróbios. Toda a cura e todo o bem está na energia racional. Energia pura, limpa e perfeita. E por a humanidade não se conhecer, é por isso que infinidades de doenças conhecidas e desconhecidas e esquisitas é que vem destruindo os pensadores. Assim há muito. Tem países que a poluição é tanta que são obrigados a usarem máquinas respiratórias. E em outros países mais atrasados, não existem essas máquinas. Mas nos países mais adiantados existem, para ver se ameniza um pouco a mortandade. E é por isso que não há hospital que chegue para o número de doentes. Os hospitais estão abarrotados, para ver o que essas duas máquinas de lapidação fizeram para os pensadores. E é por isso Hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio para poder respirar o oxigênio racional. Oxigênio puro, limpo e perfeito. O oxigênio da energia racional. Porque a energia racional é a energia mais poderosa que existe, por ser pura, limpa e perfeita. E por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de se ligar à energia racional, porque sabe que só a energia racional é que pode combater os males feitos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, o pensamento e a imaginação. Por isso, todos estão estudando a cultura racional, para o desenvolvimento das quatro partes do aparelho elétrico e magnético. O desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, para ver que todos que já passaram a se conhecer estão engrandecidos e agradecidos pela sua verdadeira volta ao seu estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Embargue o seu sofrimento, faça o mesmo com o seu pranto, procure o conhecimento da verdade das verdades nos livros Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
A influência das cores. As cores têm as suas influências boas e más. Transmitem os seus fluidos bons e maus. Daí é que surgem muitas coisas desagradáveis no corpo e no organismo, como muitos tratam, alergia, alérgico a esta cor, alérgico a esta fazenda, devido ao fluido da roupa, do tecido. Os selvagens não podiam de maneira alguma conhecer o mal que poderia causar, e naquele tempo, muitas vezes, foi abolida a roupa, porque os que vestiam roupa com o tempo adoeciam e os que andavam ao natural vendiam saúde. Por muitas vezes começaram as modas, os ensaios das modas, mas depois, pelo mal que faziam, eram abolidos, eram proibidos. Até que, com as multiplicações das novas gerações, vieram engendrando outros modos ou costumes e foram se adaptando. As novas gerações já encontrando os costumes e os adotando. E assim, até as vestes dantes eram muito diferentes dessas. Os modos e os costumes muito diferentes. As modas muito diferentes. Vejam como nasceu a fantasia dos fantoches que até hoje adotam, sem saber quem a criou, quem a inventou, porque se soubesse não iam adotar coisas feitas por selvagens, por antigos atrasadões que viviam como bichos, feitos animais, iguais a animais que não tinham a mínima noção pela ingenuidade, pela inconsciência do mal que fizeram para eles mesmos e para as novas gerações. Cada vez se multiplicam as químicas e o conteúdo variante de tecidos que prejudicam. O mal é lento e por isso pouco percebem. Ninguém nasceu vestido. A natureza não criou vestes para ninguém. Tudo isto é invenção de arteiros, dessas artes artificiais, e sabem perfeitamente que tudo quanto é artificial é prejudicial ao natural. Parece um bem de um jeito, de uma maneira, mas é mal de outro. Basta ser artificial que prejudica o que é natural. Os arteiros, os primitivos selvagens, é que são os causadores de tudo isto. É que foram os criadores e inventores com essas travessuras. Então aí as novas gerações foram encontrando todo esse artifício e foram admitindo, como até hoje admitem. O artificial passou a ser natural. Fizeram um grande mal em todos os pontos de vista, porque nasceu a maldade, a curiosidade, ao passo que como andam ainda na selva, não há maldade. Cada qual quer se fantasiar mais belo, mais bonito, mais formoso, mais chique, mais imponente, mais luxuoso, mais rico, o melhor do melhor. É a vaidade, e a vaidade prejudica, principalmente quando é fora dos limites ou demasiado. Tudo isto é criação dos selvagens que não tinham consciência do que faziam. Começaram por mera brincadeira, com vestes de pena, com vestes de couro, com variedades de couros, com vestes de peles, com grande variedade de peles, de palhas, com grande variedade de palhas, de fibras e de tecidos vegetais. Foram aprumando, apurando cada vez mais, se aperfeiçoando mais, até que chegaram ao ponto bem desenvolvido de uns tempos para cá. Mas tudo tem o seu tempo de uso, até que conheçam o porquê do uso e conheçam as consequências do uso. Tudo tem o seu tempo. Tudo já foi pior, mas muito pior mesmo. As vestes já foram muito diferentes. Tudo que é artificial faz mal, com o tempo reconhecido e abandonado, procurando outros modos mais suaves. Sim, que o mal por si mesmo se destrói. Basta ser artificial. A arte sempre foi uma coisa variante. Hoje está num auge. Hoje está na moda e amanhã não. Cai a moda. Basta ser arte. Tudo quanto é arte se acaba, porque a arte hoje é uma maneira e amanhã já é de outra e depois de outra, até ser substituída por outra, como quem diz. Até então valeu, mas agora já não vale mais. O que era ontem não é hoje. O que valia ontem não vale hoje, e o que vale hoje não vale amanhã. Assim é a arte. Agora, o que é natural já é outra coisa. O que é natural é formado pela própria natureza. E o que é artificial é invenção de artistas, de arteiros, que desconheciam as consequências de suas artes. Tudo isso já passou por uma infinidade de remodelações, por uma infinidade de costumes, de modos, de eras, que ninguém tem conhecimento mais. Eras do tempo de antes do princípio desse progresso. Eras antigas, quando não sabiam falar direito. Não havia alfabeto, eram todos analfabetos. Não haviam letras, não havia algarismos, não havia nada. Viviam em eras que ninguém tem noção delas. Que não há coisa alguma escrito, porque não existiam alfabetos, nem algarismos. Mas já existiam as invenções das roupas, por brincadeira. E as brincadeiras com o tempo, com o decorrer dos séculos, com as modificações das gerações, tornaram-se uma realidade. Para ver mesmo agora, há pouco tempo, olhem as modas como já se modificaram. Olhem os costumes como já se modificaram. Há bem pouco tempo, os costumes eram de um jeito e agora tudo diferente. Tudo quanto é artificial é prejudicial ao natural. Depois de acostumados com o artificial, custam a perder o hábito do artificial, dos costumes. Acostumaram-se. Desde a inconsciência, como perdura até hoje, muitas coisas mais que ainda existem foram criações e invenções de selvagens e ainda estão imperando no meio dos civilizados. A arte criada e inventada pelos selvagens ainda sendo adotadas pelos civilizados.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que têm vida, de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem um princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e quem sonha desse jeito vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio dos sonhos e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto são com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por não ser a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente, tudo ao contrário. Para quê? Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho. Então, acorde enquanto há tempo, porque uma hora acaba a ilusão, você vai entrar num sofrimento muito maior. Então, conheça a cultura racional pelo amor e não pela desilusão, pelo sofrimento.
Leia o livro Universo em Desencantos.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E aí vamos abraçando aqui a toda a nossa equipe. Isso, Brasil abraçando todos. Sem discriminação, mas abraçando a todos. E nós aqui abraçando aqueles que colaboram na equipe do programa Terceiro Milênio, né? O professor Horta, o doutor Carlos Raza, nossa amiga Sônia Regina de Socorro, São Paulo, né? A professora Nádia, o Edivaldo, o Zilto, o Sérgio, o Evandro, a Helena, o Henrique, a Bernadette, o Luiz Cláudio. Os colaboradores, Evaldo, vai mandar um abraço para eles? Nossos Vamos colaboradores?
Lá. Doutor Iazio Ioschi, Marta Schuid, Vilena Rondônia, Mauriciana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Helenice de Moquetá, Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves de Morungaba.
E todos os nossos ouvintes do programa Terceiro Milênio, pela internet, pelo AM, e etc, etc, que hoje tem muitos aplicativos com isso, abraçando a todos eles, nosso amigo Miro, Mirão, e a Cecília Negrini e a Pedra, lá de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, nossa amiga Cida, maravilhosa, abraço para você, Cida. O Nelson e Selma Redaelli em Catanduvas, a família Santa, a professora Iracema, a mãe da água, a Bete e a Bete, mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, e a família Racional lá em Campinas também, nosso amigo Celso Veloso, aquele abraço, a Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu e a dona Carmelita em Bangu, a moça do Chapéuzinho.
Abraço, dona Carmelita.
É, já também, nonagenária, já passando dos 90 e lá vai fumacinha, e ainda firme e forte na fase racional. Um abraço também para o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o cantor Santos e Vilma Álvaro, na cidade de São João de Meriti, o Anderson PP em Niterói, o Wagner Ribeiro de Aperibé, que um dia vai mudar de Aperibé, eu sei que ele vai lá para o sul de Minas, já já a gente diz para onde vai, ele diz que vai para a planície. Ari Caravana de Itarocara, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas em União no Piauí, e a nossa amiga Helena, que participou de aqui no nosso programa, Geraldo Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, de Socorro São Paulo, a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, o nosso amigo Luiz Miguens de Ibiã, Santa Catarina, e Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que são os responsáveis, estes dois, pelo aplicativo Garças Brancas. Recomendamos que vocês procurem na Web Store. Garças Brancas. Mais um abraço, Osvaldo.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster.
ao TV Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, Armédio no Egito, no Cairo, e professor Afolab Mohamed na Nigéria.
E aqui em Teresópolis, mandando um abraço carinhoso para nosso amigo Ari Chocolate. Está na hora de aparecer, Ari Chocolate, se estiver nos ouvindo ou quem estiver ouvindo. Um abraço para toda a galera que ele colocou para estudar a cultura racional. Também um amigo, nosso amigo Roberto Guzzo, a Mônica Quinupi, a Janete Balbino, a Graça, lá na Quinta da Barra. A galera toda que estuda a cultura racional e muitos nós não conhecemos ainda, ser milênio. Porque neste programa nós não falamos de discriminações, nós falamos de cultura. E a cultura de Deus na Terra é a coisa mais simples do mundo. É aquela que encara o próximo como a si mesmo. Não temos que esconder nada de ninguém e nem acusar ninguém, porque estaríamos acusando a nós mesmos, não é? E fazer o bem sem olhar a quem é o objetivo maior do nosso programa. Que as pessoas possam, por si, fazer o devido julgamento, sem preconceitos e sem discriminações, que a cultura racional é favor de todos e de todos.
Então não perca tempo, conheça a cultura de Deus, conheça a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça, precisa urgentemente, porque a fase é decisiva. Ou você fica ou você desce. Vai para cima ou para baixo. Então a definição está aí, a fase definitiva. Obrigado, uma boa noite, um bom domingo e salve.
Bem depressa pode crer. Do universo.